Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1, pode ler, Renata?
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso.
Amém? Então, eu sei que você foi lido, ninguém entendeu nada, né? Claro, é uma leitura rápida, né? E muita coisa está escondida aqui. Mas daqui um pouquinho nós vamos mexer e todo mundo vai entender. Né, Ramiro? A gente vai depois mexendo aqui. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Esse dia nós vimos lá em Jeremias 50 que as nações perguntariam por Sião. É a mesma coisa. Posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Esse dia nós falamos do refúgio, né? Nós falamos do... Há um repouso sabático para o povo de Deus. Aqui está dizendo, o lugar do seu repouso será glorioso. Esse repouso, esse lugar glorioso, que é o Sião, que é a raiz de Jessé, no todas as profecias apontam a mesma coisa. Apontam a igreja gloriosa. Então, o grande desafio é você fazer parte da igreja. Até conversava com alguns irmãos esses dias, essa semana, Deus tem falado muito com a gente sobre isso. E nós, graças a Deus, por isso nós vamos trabalhar em cima disso. A visão da igreja, a visão nossa, se você pegar as apostilas, ler as apostilas, você vai ver. Até eu andei mandando uns vídeos, fiquei até 4 horas mandando vídeo aí pra, e explicando, né? Porque às vezes vem o trem, vem a coisa. Aliás, foi até o Ezra que mandou pro Ed, aí o Ed mandou para mim e eu aproveitei para dar uma explicada, né? O mesmo vídeo explicando. Eu mandei para uma turma aí. Inclusive lá, Palmas, Tocantins, lá em Araguaína, Fortaleza, porque esse negócio está rodando por aí. É uma pregação de um... Mas aí nós falamos lá, depois você vai ver esse vídeo. Que nós já estamos fazendo isso, ó, há muito tempo. Há muito tempo que nós sabemos que nós estamos vivendo os dias de Noé. Agora, o pior é não saber o que fazer. Na hora, parece que eu mandei para vocês também, o pior é não saber o que fazer na hora em que a coisa estiver. Lembra da virgem, da parábola das virgens nécias e das virgens prudentes? Então, quando acontecer o que está, eu creio, acontecendo, quem guardou azeite, tem azeite. Quem não guardou, quem não tiver azeite, será que ainda dá tempo? Se der tempo, você corre atrás, vai arrumar o azeite na sua vasilha. Porque nós vamos precisar. Porque o grande desafio é fazer parte da igreja. É você fazer parte do povo de Deus. Esse é o grande desafio. Então, você não se assuste, porque muita coisa vai contribuir para tirar você. Né? Não foi fácil chegar aqui. Quantas dificuldades, quantos vales, quantos montes, para poder chegar aqui. Aqui foi. Nós... Então, esse monte, a profecia de lá em Miqueias, né? O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Então, a gente fica pensando assim, mas será que vai acontecer isso? São as profecias. Nenhuma profecia da Bíblia, até hoje, deixou de cumprir. Então, o que Deus fala a respeito da igreja? Do povo de Deus, do Monte Sião. O que Deus fala? Ela vai ser gloriosa. Se vai ser muita gente, a gente não discute. Muito pelo contrário, eu acho que não vai ser muita gente. Porque, como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, né? A gente sabe que não vai ser muita gente. Principalmente se nós compararmos com a quantidade de gente que existe hoje na Terra. Mas lá, Jesus não falou também a respeito de uma profecia que seria como a semente de mostarda? O reino de Deus seria como a semente? A semente muito pequenininha, mas quando ela crescesse, ia tornar um arbusto enorme. Então, existe profecias tremendas falando em relação ao povo de Deus. Então, cabe a você, agora, o que que você precisa, o que que eu preciso fazer para me tornar? O que que eu preciso fazer para me manter? Fazer parte desse povo. Aqui está dizendo assim, antes, você tem, por mais que a gente às vezes pense, a sabedoria, o entendimento que Deus vai dar à igreja, vai explicar tudo para você. Tudo, ninguém vai ficar ignorante, ninguém vai ficar, só se não quiser mesmo. Mas Deus vai explicar tudo, está explicando tudo. Por exemplo, você fala assim, mas como a igreja gloriosa, né, onde a criança brinca, a criança de peito sobre a toca do áspide, o já desmamado meterá a sua mão na cova do belisco, do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Não se fará dano algum em todo o monte da minha santidade. Tem outros lugares da Bíblia que fala sobre esse monte da santidade. A igreja. No versículo 5, diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o cinto dos seus rins. Então vai ser um povo justo, um povo verdadeiro. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia, ovelha, viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Então, você vê aqui que não tem briga, não tem confusão, né? Vai haver harmonia, vai haver isso aonde? Para cumprir as profecias, vai existir. E é por isso que o povo de Deus, eu não sei se isso vai ser para nós, mas nós estamos nessa direção. E é por isso que o povo de Deus vai chamar a atenção de outros povos. Vai chegar um momento que a nossa amizade, vai chegar um momento que o nosso companheirismo, a nossa compreensão, que não foi fácil conquistar. Não foi fácil. Não estou dizendo que nós já chegamos, não. Não estou dizendo que nós já chegamos. Porque quando a gente encontra o quê? A gente conta lá, profetizando também, falando a respeito do povo de Deus. Que tipo de gente que é? Hã? Que tipo de gente que é? Você chega e encontra, hã? Você chegou em um povo rebelde, raça de víboras. É um povo que já escutou, né, você falar para ele tudo que ele é. Mas mesmo sabendo de tudo isso, povo recalcitrante, né? Dura serviço. Então, mesmo ouvindo tudo isso, ele quis ser povo de Deus. Mesmo reconhecendo tudo isso, ele quis ser povo de Deus. E Deus, então, salvou o povo por causa disso. Porque a pessoa que reconheceu, a pessoa que entendeu, como Paulo falou, maldito homem que sou. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então não é aí o reconhecimento de que é só a misericórdia de Deus mesmo, é só a graça de Deus mesmo para poder nos salvar. Então é um povo que foi espregado. É um povo que foi testado em todos os sentidos. Povo que paga um preço. Povo que? Povo que ora. Povo que luta. Povo que paga um preço. Um povo que... Tem mais? E assim por diante. Todas as reuniões estão sendo chamadas, chamada atenção, etc., para a nossa conversão. Então, uma vez que a gente consiga, então nós vamos habitar uns com os outros tranquilamente, nós vamos conseguir viver uns com os outros tranquilamente. Coisa que talvez hoje ainda a gente não consiga ver. Hoje tem fio desencapado, ainda batendo no outro aí, situação ainda, mas é normal, é normal. Mas o desafio para você é conseguir, né, dormir com o lobo, entendeu? Deixar a cobra passear no seu pescoço. O desafio é superar todas essas dificuldades e estarmos de pé diante de Deus. Porque Ele está no monte, Ele está no monte, Senhor. Então, aí depois de um certo ponto, um determinado ponto, quando Deus realmente vê que não tem, acabou, não tem mais chance para ninguém, então esse povo vai ficar... O povo de Deus. E é um povo que vai chamar a atenção. A situação no mundo, gente, vai ficar tão difícil, que se houver a possibilidade de existir uma comunidade igual a nossa, que tem união, que tem amor uns pelos outros, que ajuda... Porque vai fazer sucesso. O mundo com tanta hostilidade, o mundo com tanta violência, com tanta coisa onde ninguém pode confiar em ninguém. Hoje nós estamos vendo hoje aí, agora mesmo estava vendo lá, né, a mãe e o pai denunciando, a mãe e a filha denunciando o pai que... Deu um couro na menina, que a menina estava rezando. E ele então deu um, né? Ficou contrariado com ela, deu um couro nela. E não pode, quer dizer, o pai hoje não pode corrigir o filho, o pai tem que ver as coisas e abaixar a cabeça. Né? É muito difícil. Eu não sabe se dá razão para o pai que bateu, ele não sabe se dá razão para a filha que denuncia o pai. Então você vê que a coisa vai se tornando cada vez mais difícil. Mas o que eu quero dizer é que está se cumprindo, é que vai cumprir, que a casa de Deus vai existir. O monte Sião vai existir. E esse desafio, nós estamos aceitando. Nós estamos aceitando o desafio de ser a casa de Deus, o povo de Deus. Porque senão, quem vai ser, se não for nós? Né? Porque um povo... Agora não adianta você ficar gritando aí, ó, nós estamos no dia de Noé, a pregação da igreja hoje está toda errada, tá, e aí está virando uma confusão. Vocês concordam? Que o negócio está realmente, mas está lá escrito assim, que aquele que confia no Senhor não será confundido. Mas essa confiança, essa fé, nós, a gente já vem lutando isso há uns 30 anos. 30 anos que a gente vem falando. A mesma coisa, se você pegar as apostilas, está lá. Há 30 anos dessa. Nós estamos nem com essa visão. Nós lutamos, nós defendemos essa causa. Qual? A existência de uma igreja gloriosa. Aí você olha assim e não vê. Ah, mas tem o fulano, tem o Bertano, tem o ciclano. Você não vê. Mas não tinha nenhum. Agora você deve ter uns 5 ou 6. E se nós insistirmos, daqui um dia nós temos 10, 20. Povo que paga um preço, povo que luta, né? Um povo que ora, um povo que acredita, um povo que aprendeu com Deus, aprendeu. Um povo que está... né? Apoiado nas escrituras. Amém? Um povo que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Todos nós somos pecadores, todos nós somos da mesma espécie. A mesma raça. Todos nós somos descendentes, filhos de Eva. E Deus está... Não tem ninguém aqui que nasceu filho de Deus, não. Não tem ninguém aqui que veio para cá sendo filho de Deus, não. Já veio pronto. Não tem, tem, gente? Então, todo mundo chegou aqui. Chegou aqui. Para ser salvo, para ser regenerado, para ser lavado. Todo mundo chegou aqui com a esperança de se tornar um filho de Deus. De se tornar, e é isso que está acontecendo. A mesma coisa que fala com um, fala com o outro. A mesma palavra que vai para um, vai para outro. Então, é isso. E acontecerá naquele dia... que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. O lugar do seu repouso. Há um repouso para o povo de Deus. Há um lugar para o nosso descanso. Esse lugar é onde? Aqui, no Senhor, no corpo de Cristo, né? Tem aquele, não tem aquele Salmo 91? O Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, é que aqui é a sombra do Senhor onipotente descansará. Né? Eu preciso estar aqui, ó, para mim fazer parte, pegar a sombra. Eu preciso estar encostado para poder pegar a sombra. Amém? Amém. Então, eu aconselho você a buscar a Deus, a ter paciência. Eu aconselho você, sabe, a renovar suas forças. E bota azeite na sua vasilha. Hoje a gente estava orando aqui. Deus mostrou isso. Não que a gente esteja... Eu estava orando, a gente não fica falando o que, que vai orar, não. A gente ora e as coisas estão sendo mostradas. E Deus, Ele vai, com certeza, cumprir todas as Escrituras. Querendo nós ou não, vai ter que existir, para cumprir as Escrituras. Tudo passará ao céu e à terra, as minhas palavras não passarão. Vai ter muita confusão, o pau vai cair. O mundo não vai ser convertido. O mundo não vai ser salvo. Jesus falou, eu, Pai, eu não rogo por eles, mas rogo por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Então vai existir, tem que existir o povo de Deus. Né, cada monte desse simboliza um povo. Nós vimos lá em Isaías 50, de montes e outeiros, né, eles estão batendo, sai daqui, pensa que aqui está certo, chega aqui, não está. Sai daqui, pensa que aqui está certo, não está, e etc. Né? Aí acha que vai lá no Congresso, vai resolver o problema, chega lá no Congresso, é aquela decepção. Chega lá na Câmara, é a mesma coisa. Não é nesses lugares que nós vamos encontrar o povo de Deus. Amém? Procure em outros lugares. Quando você chegar num lugar desse aí, em vez de você procurar o maior, você procura o menor. O maior vai ser o menor. Quem sabe você vai encontrar ali um filho de Deus lá limpando o chão. Limpando o chão e observando tudo que está acontecendo lá dentro. O problema é que às vezes a gente vai achar que o cara que está de paletó, que fala bonito, e que está lá em cima, que é. Mas não, não vai ser assim entre vocês. Você não viu falar ali? Um menino, uma criança, referindo-se ao próprio Jesus. Amém? E você lembra que Jesus falou, olha, se não for uma criança, não entra no reino de Deus. Né? Uma pessoa que é simples, é humilde, que não tem maldade, não tem malícia, peca, erra, faz muita bobagem. Mas ele é simples. Jesus falou, simples como a pomba, perspicaz como a serpente. É simples e é ao mesmo tempo inteligente. Capítulo 12. Lê 11:16, primeiro, 11:16.
E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.
Repete.
E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.
Haverá, então, caminho plano para os resíduos, quer dizer, para o resto, né? Resíduo, para o restinho. Está falado, está profetizado, né? Que apenas os remanescentes serão salvos. Os remanescentes. E assim, eu não poderia de jeito nenhum falar com vocês se eu não tivesse esperança. Se eu não tivesse esperança de que esse povo, de que a casa de Deus, ela existe. Aí, essa casa pequena, esse resto, um resíduo, que sobrar aqui na terra, se juntará com aquela que vai descendo do céu. E aí, aquilo que era a semente da mostarda, e a glória de Deus encherá toda a terra. Por causa da igreja. Por causa do que está na terra. Deus vai separar. Haverá um momento em que vai fazer diferença. O que não acontece agora, vai chegar o momento que vai fazer diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aquele que preferiu perder para ganhar o céu. Esperou em Deus. Confiou no Senhor. Esperou em Deus. Acreditou. Porque tudo parece o contrário. Tudo parece impossível. Mas aquele que crê renovará a sua força, subirá como águia, né? Não se cansarão, aqueles que creem, que esperam em Deus, vai em frente. Capítulo 12, versículo 1, lê por favor.
E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste.
Lê de novo.
E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste.
Amém? 2.
Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação.
Amém. 3.
E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação.
4.
E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome.
Amém. Só o povo de Deus pode fazer isso. Lê de novo esse versículo. Só o povo de Deus pode fazer isso. Né? Lê de novo, que coisa bonita.
E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome.
Pois é, mas você concorda que uma pessoa que resolveu, na última hora, botar azeite na vasilha, vai ficar difícil para ele, né? Hã? Nós que estamos aí arrastando há muito tempo, pelejando para poder acreditar, pelejando para confiar. Aí chega uma pessoa na última hora, vai ser difícil, porque a revolta vai ser grande. A rebelião do povo vai ser muito grande. O povo vai se revoltar contra Deus. Por causa da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Por causa das coisas que sobrevirão. Mas não por causa de Deus, propriamente a causa de Deus. Mas porque o próprio homem construiu todo esse desastre que está vindo por aí. O próprio homem. E vai chegar um momento em que querem acusar a Deus, jogar a culpa acima de Deus. É. Nós já estamos aí experimentando situações difíceis, mas aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, tem experimentado também a bênção, a graça, tem experimentado, né, o socorro. O povo de Deus tem experimentado o quão o Senhor é bom. Né? Só nós vamos ter essa... Só nós que eu digo, é só o povo de Deus, nem sei se é você. Mas só o povo de Deus vai poder dar graças a Deus. Porque Deus não vai desamparar o seu povo. Deus abençoou o seu povo. Ele falou, eu vou te abençoar. A primeira coisa que ele falou para Abraão foi isso. Pronto. Vai, Abraão, porque eu vou estar com você até o fim, vou ser com você até o fim. Eu vou ser com você, semente. Eu vou com você, ser com você, povo de Deus. Ele não estava se referindo a Abraão, mas estava se referindo a isso aqui. Amém? Então, você quer ser, ter toda essa garantia que eu estou falando? Arruma um jeito de fazer parte, arruma um jeito de dormir com a onça. Arruma um jeito de fazer amizade com o lobo. Arruma um jeito de perdoar, de sofrer o dano, de sofrer a injustiça, de dar a vida uns pelos outros, de não julgar, de, se você, a pessoa medir você com muito rigor, você mede a pessoa sobrando, dá 40 centímetros para um lado, 30 centímetros para o outro, mede sobrando. Né? Se te obrigar a andar um passo, anda dois, esse é o segredo. Esse é o segredo. Amém? Por quê? Eu não posso perder essa oportunidade. Por quê? Por causa de 30 centímetros? Ou por causa de 20, sei lá? Eu vou perder. Porque falou que eu sou feio, então, porque bateu no meu rosto, porque me traiu. Eu acho que não tem nada que justifica a gente perder o céu. Perder. Que é fazer parte do povo. E para fazer parte do povo, nós temos... Amém, filho? Não assusta, não. Faz isso. Você concorda, Tony? Você concorda que essa é a direção, Estevão? Você leu aonde, filho?
Versículo 4. 12, 4.
Isso. 5.
Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra.
Isso.
Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Até covardia. Entendeu? Pega o 6, lê o 6 de novo para você ver.
Exulta e canta
de gozo, ó habitante de Sião. Foi difícil para você? Foi difícil? Foi. Né? Não é, é fácil, é a manco. Né? Foi difícil. Mas, no fim, quem ganhou? Pronto. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião. É isso que eu acho interessante, que tudo que a gente tem falado, não está apontando isso aqui? Não está apontando? Quantas pregações, às vezes muda de jeito, muda de maneira, etc. Mas tudo aponta o sucesso, aponta para a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Pai, glorifica eles, para que eles glorifiquem a mim. Porque se nós não formos glorificados, ele não será glorificado. Jesus ainda não é aceito, ainda não é reconhecido. Amém? Então, mas não tem uma promessa, de sermos glorificados, glorifica eles, assim como o Senhor glorificou a mim, glorifica eles, para que eu seja glorificado, não está? A igreja será glorificada, a igreja será gloriosa, o povo de Deus vai existir. Amém. mais em si. O habitante de Sião, né? Então está aqui, ó, que coisa mais tremenda. Parece que a gente até mandou arrumar. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Eu não sei, eu acho bom, vocês não acham, não? Eu não escutei nenhum, glória a Deus, aleluia. Não é não? Ninguém falou em língua, nem nada. Porque grande é o Senhor de Israel. Israel, mesma coisa. No meio de ti, no meio de ti. Não te deixarei só, estarei com vocês até o fim. Ele será o nosso guia até o fim. Sabe? Infeliz daquele que não teve paciência, às vezes, que não soube esperar, que não teve. Que não acreditou. Amém? Apocalipse 19, versículos 6, 7 e 8. Apocalipse 19, versículos 6, 7 e 8.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.
E já a sua esposa se aprontou. Olha aqui, ó. E já a sua esposa... Então, chegou o momento em que a igreja estava pronta, gloriosa, pronta, vestida, pronta para receber o noivo, pronta para receber o noivo, vestida. Olha a veste dela. Né? E a sua esposa, né? Aí está escrito lá no próximo versículo, foi dado a ela, é porque Deus teve misericórdia de nós, é porque Deus amou a gente demais, foi dado a ela.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
puro. Foi dado a ela vestir-se de justiça. Não é tanto pela sua força que você se tornou justo. Você foi justificado pela fé. Quando você creu, Deus deu a você os meios, deu a você a força, deu a você as condições para que você fosse o que Ele queria que você fosse. Que você praticasse a justiça, que você amasse, etc. Foi dado a nós. Porque pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, somente, a gente não conseguiria. É claro que entra, porque o reino de Deus é alcançado com esforço. Entra o seu esforço. Mas não é só seu esforço. Se Deus não tiver misericórdia, ninguém se salva. Nós sabemos disso. Se Deus não tiver misericórdia, ninguém se salva. Entra o nosso esforço, mas foi dado a nós. Então foi a misericórdia de Deus. Você pode agradecer a Deus: Senhor, obrigado. Porque eu fui achado digno. Eu só tenho que agradecer que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Amém, gente? Qual o versículo? É só os três.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
Amém? E o outro, defende.
E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Então, bem-aventurados aqueles que estiverem... As bodas é a hora do casamento, é a hora da festa, é a hora do encontro. As bodas, então, bem-aventurados aqueles que estiverem aqui naquele dia. Estiverem ali. Quem estiver ainda para chegar lá, eu acho que não vai dar tempo. Que coisa tremenda, bem-aventurado, feliz. Graças a Deus, aquele que estiver aqui, no dia da festa. Lembra de novo para você ver.
E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Sim. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Pronto. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Deus falou com você. Você entendeu por que que é difícil? Às vezes as coisas para nós. É por isso. Porque o nosso caminho é estreito. A porta por onde nós passamos é apertada. E... enquanto outros têm muitas opções, nós só temos uma. Só uma. Que é aquele monte ali. Para a gente não serve outro. Para a gente não serve outro. Amém? Essa é a nossa fé, irmão. Essa é a nossa fé. Se tiver, se a gente não... Pode ser que eu esteja errado? Pode? Pode. Pode ser que vocês estão perdendo tempo com a gente aqui? Pode. Pode ser que eu esteja errado. A única maneira de você saber se eu estou certo ou não é perguntando para Deus. Porque não tem outra pessoa que pode dizer não. Né? Por exemplo, essa pregação desse senhor aí... nós falamos disso exatamente 30 anos atrás. Mas quem lá, 30 anos atrás, deu ouvido à nossa pregação? Né? Hoje, se você quiser saber se isso aqui está certo, se essa palavra é de Deus, você vai perguntar para Deus. Eu tenho certeza que Deus, se você insistir, Deus vai responder para você. Né, Joana? Aqui, lá, uns 10 anos atrás, a Joana teve essa dificuldade, não teve, Joana? 10 anos, não, uns quantos? 15 anos. 20, pois é. Hoje ela não tem mais, já teve 20 anos. Mas naquela época você perguntou para quem, Joana? Perguntou para Deus. E Deus não respondeu para você? Não te deu um sonho, né, que descansou, que você realmente passou a acreditar, a confiar, a esperar. E faz isso. Pergunta para Deus. Tem um versículo que diz assim, só mais um, João. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invoca a Deus, pergunta. Fala, João. Pega o microfone, senão você...
Não precisava não de microfone. Como? E na época eu perguntei quem era o senhor, né?
É.
E aí Deus me deu um sonho falando quem era o senhor para nós. E foi aquele sonho que eu tive, que tinha vários irmãos reunidos e a gente jogava o senhor para cima. E a túnica do senhor no braço era tão soltinha o tecido que eu vi ela encostando e abrindo. E um homem de branco, bem alto do lado, falava: eis aqui um profeta de Deus.
Pois é. Não está escrito na testa da gente, até outro dia a Joana passou um versículo falando: eu quero que todo mundo me considere um irmão. É o máximo que eu posso oferecer. É ser um irmão, é o máximo que eu posso oferecer. A si mesmo, né, sem muita confiança. Agora o resto é pela fé. O resto é que Deus cumpra. Tem que cumprir, ou na minha, ou na sua vida, ou na nossa vida. Deus tem que cumprir. Aí, se Deus falar alguma coisa com você, guarda no seu coração, como a Joana guardou. Porque tem que existir, tem que cumprir as escrituras. Tem que existir o povo. Eu preciso crer que somos nós. Então, como é que eu vou pregar? Não? E nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo. Nós estamos crendo. A luta, as tribulações, os problemas que às vezes acontecem, tudo, não me assusta. Por que não me assusta? Porque nós estamos vendo que as escrituras estão sempre mostrando: ó, você vai encontrar um povo assim, vai ter assim, vai ser difícil, o caminho vai ser apertado, etc. Tudo está acontecendo. Amém? Então, que Deus abençoe você, guarda a sua fé, pergunte realmente para Deus, né, Divina? É bom aqui, às vezes a gente tem, a Joana está falando há 20 anos, isso, e só isso, que está, aqui, você observa que não tem assim um rodízio. Aqui é difícil entrar uma pessoa e conseguir ficar. É difícil entrar e conseguir ficar. Não é? Porque é um negócio sem explicação. Sem explicação. Não é? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, é que está nos céus. Senhor, a nós tem sido dada essa palavra à igreja que reúne, a igreja que tem, ao longo desses anos todos, tem crido e perseverado nessa doutrina, tem crido, Senhor, que é possível se tornar um filho de Deus. Mesmo. Diante de tanta dificuldade, mesmo lutando contra as nossas incompreensões, contra as nossas contradições, nós temos crido na possibilidade de que a palavra possa cumprir a nossa vida, possa cumprir em nós. Como será a glória da igreja, só o Senhor sabe. Com certeza está reservada a Deus. Todo o mistério que envolve o povo de Deus. Obrigado, Jesus, por todos os irmãozinhos que ao longo desses anos vem se esforçando, vem, tem tido paciência, tem nos ajudado a levar a nossa cruz, muito embora sejamos nós também pecadores. Mas o Senhor há de nos perdoar, o Senhor há, ó Deus, de nos salvar e nos ajudar a chegar lá vestido da melhor forma possível. Nós te pedimos, Pai, ensina o caminho, porque está perto, eu creio. Não retire de nós a tua graça, teu Espírito está perto. Ajuda-nos a entender. Amém. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Amém. Dá-nos do teu Espírito. Amém. Amém.
Aleluia, aleluia. terra e o céu, hoje tua glória e o céu.